Com muita alegria, estamos iniciando novamente o programa Pergunte ao Pastor. Saúdo a todos que estão em sintonia com a Rádio Cristo para Todos, que anuncia sempre a Palavra de Deus. E também todos aqueles que estão em companhia conosco nesse programa, que julgamos muito importante para responder às perguntas que os nossos queridos ouvintes nos encaminham. Depois de 3 semanas de reprise, hoje estamos ao vivo novamente neste programa para responder perguntas que nos foram encaminhadas. E logo no início eu revelo a pergunta que será respondida nesse programa de hoje. A pergunta foi a seguinte: por que os luteranos não adoram Maria e não aceitam que ela é medianeira entre Jesus e os humanos? E a pergunta veio com a solicitação de que não fosse revelado o nome da pessoa que encaminhou. E nós respeitamos, como já falamos em tantas outras oportunidades. Queira Deus nos conduzir nesse momento, nos abençoando com a sua presença, com a inspiração do Espírito Santo, para que possamos mostrar a palavra de Deus a respeito desta questão. Nós vamos começar reconhecendo como é bonito o Senhor. Todo dia nós temos a presença de Deus e nós acordarmos para um novo dia. Vamos ouvir agora o canto Como é Bonito, Senhor. Com muita alegria, vamos ouvir.
Por onde eu for, irás me acompanhar. assim por onde eu for, irás me acompanhar.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Depois desta bela canção, nós vamos refletir um pouco sobre a nossa pátria. No dia 7, todos sabem, foi o dia da independência do Brasil. Festejamos, lembramos esse dia importante na história de nosso país. E é interessante que nós, como cristãos, olhemos para a realidade da nossa pátria com olhos cristãos, com olhos de pessoas que creem em Cristo, que respeitam a palavra de Deus, a orientação de Deus para a vida inteira de nossa vida, não apenas sobre questões de fé, sobre doutrina, mas também na vida prática, na vida de santificação. Nós temos a justificação, onde nós somos abraçados pela graça, pelo amor de Deus, somos perdoados, somos salvos pela graça de Cristo. Mas a palavra de Deus também diz para nós que nós somos luz e sal no mundo, que nós devemos viver de tal forma que sejamos coerentes com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós entendemos da palavra de Deus, daquilo que Deus quer em nossa vida. E uma das coisas importantes é o nosso relacionamento com as coisas públicas, com as autoridades do país, autoridades nos três níveis, o nível federal, estadual e municipal, enfim, toda a realidade da vida na nossa pátria. E eu achei assim que nada melhor hoje do que eu ler o texto bíblico que provavelmente todos conhecem, mas sempre é bom repetir. A repetição nos ensina, nos lembra de muita coisa importante. Eu quero ler o texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, versículos 1 até o versículo 8, onde o apóstolo Paulo nos chama para então mostrarmos o nosso relacionamento com as autoridades, enfim, com tudo que está em nossa volta, como filhos de Deus. Ele diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Percebam que o apóstolo parte do princípio de que a autoridade foi instituída por Deus, e sendo uma autoridade instituída por Deus, nós como cristãos precisamos respeitá-las e colaborar, inclusive, com tudo que cabe a cada um de nós. E ele continua no versículo 3. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. É por isso que você deve obedecer às autoridades, não somente por causa do castigo de Deus, mas também porque a sua consciência manda que você faça isso. Ele mostra, assim, que o cristão deve agir não só com medo de punição das autoridades, mas ele tem uma consciência cristã, uma consciência de respeito às coisas instituídas por Deus. Ele continua: é por isso também que vocês pagam impostos, pois quando as autoridades cumprem os seus deveres, elas estão a serviço de Deus. Portanto, paguem ao governo o que é devido, paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. É claro que aqui nós temos que também dizer para as autoridades em todos os níveis, três níveis, federal, municipal e estadual, também nos três níveis do legislativo, na justiça, as autoridades governamentais também precisam cumprir com seus compromissos e devem governar e levar todas as suas atitudes, seus atos de governo de acordo com o que é justo, correto, sem corrupção, sem desvios. E nós, como cristãos, também temos o direito de chamar a atenção, mas sempre com respeito com aquilo que Deus instituiu. E Deus também fala através de Pedro, na sua epístola, que nós devemos orar pelas autoridades. Nós devemos orar por elas, para que elas então sejam assistidas por Deus, para que sejam levadas a entender o que cabe a elas. E o apóstolo Paulo escrevendo continua no versículo 8 até 10 da seguinte forma: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama a si mesmo. Quem ama os outros não faz mal a eles. Portanto, amar é obedecer a toda a lei. Então, percebam que nós, quando estamos próximos ainda do dia 7 que passou, há uma semana e pouco, nós estamos lembrados por esse texto da nossa responsabilidade como luz e sal no mundo, diante das autoridades instituídas, diante do povo em geral, praticando bem, assim dando testemunho a respeito de que nós fomos resgatados do mal para o bem, do pecado para servir a Deus, servindo a Deus em todas as coisas da nossa vida, e especialmente aqui hoje, lembrando da vida em nossa pátria, aceitando a nossa pátria, as autoridades, e colaborando com elas, especialmente respeitando a cada uma delas. Essa é a pequena reflexão baseada lendo o texto de Romanos capítulo 13 para nossa recordação daquilo que Deus quer em nossa vida. Ouvindo essa leitura, esses pequenos comentários, nós vamos ouvir agora uma canção que é uma oração pela pátria. O Divino Salvador é o hino. Divino Salvador é uma oração. Cantem juntos em casa, quem puder. E esta é uma maneira de falarmos com Deus cantando. Vamos ouvir.
Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu rei dos reis. Dirijo pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das amor, perdão e paz e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Agora, vamos para a pergunta que nos foi encaminhada. A pergunta, eu repito, por que os luteranos não adoram Maria e não aceitam que ela seja medianeira entre Jesus e os humanos? Eu não sei qual é a formação, espiritual da pessoa que nos encaminhou essa pergunta, mas também o que importa é vermos a questão encaminhada e respondê-la com textos bíblicos, com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, precisamos dizer o seguinte: os luteranos, eu também sou luterano, pastor luterano, nós respeitamos muito Maria como figura humana, como mulher temente a Deus. Nós temos um respeito, admiramos a ela e olhamos para ela como um modelo de serva de Deus. Jamais nós desprezamos Maria como pessoa temente a Deus. É interessante que Maria se coloca à disposição de Deus quando o anjo vem falar a ela de que ela seria mãe do Messias que nasceria. Ela, no início, leva um choque, ela diz: mas como isso pode acontecer? Eu não tenho relação com homem, relação sexual com homem. Embora podemos hoje dizer que ela era noiva de José, mas eles tinham ainda o viver separado. E ela diz: olha, como é que pode acontecer que seja mãe de Jesus, do Salvador, que nasceria? Mas ela, depois de orientada pelo anjo, ela se coloca à disposição, mesmo correndo o risco de ser mal interpretada pela sociedade daquele tempo. Ela diz assim: aqui está a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Veja, este é um modelo muito admirável. Uma mulher se colocando a serviço de Deus. Ela, para ser mãe de Jesus. As mulheres de hoje podem ter nela um exemplo de vida de servas de Deus aqui no mundo, fazendo a vontade de Deus na vida aqui nesse mundo. E isto, por isso, nós a respeitamos, nós temos respeito, nós temos, assim, uma admiração por ela. Então, e ela disse no seu cântico que está em Lucas capítulo 1, versículo 40 em diante, especialmente destacando o versículo 47, onde ela faz aquele cântico maravilhoso. Ela diz assim, falando de Jesus que estava no seu ventre para nascer, que logo mais adiante, ela disse, falando de Jesus, ela disse: Deus meu Salvador. É interessante que ela se reconhece pecadora. Ela tem dois reconhecimentos nessa expressão. Primeiro, que ela é pecadora, que necessita de um Salvador. Ela diz: Deus meu Salvador. E reconhece o feto que estaria em desenvolvimento no ventre dela como Deus. E é, de fato, Jesus Cristo é o Deus encarnado com a dupla natureza, a natureza divina e humana, onde Jesus se humilhou e nasceu como servo entre nós, e para nos servir, para nos salvar, pagar a nossa culpa, pagar todos os nossos pecados, para que, crendo nele, nós somos salvos gratuitamente, perdoados os nossos pecados. E ela, então, tem essa postura, então, humilde. Nessa humilde, ela se coloca como humilde serva de Deus, e reconhecendo os seus pecados e se apegando a Jesus, o feto que estava em desenvolvimento, como seu Salvador. Por isso nós admiramos Maria, como exemplo para muitos de nós. E aí a pergunta: por que nós não a temos como medianeira, por que não a adoramos? Em primeiro lugar, porque a palavra de Deus tem versículos claríssimos a respeito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. É o que Jesus disse lá para Satanás no momento da tentação no deserto. Em muitos textos bíblicos nós encontramos esta verdade, que só Deus deve ser adorado. Só Deus. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade, a Santa Trindade. Este Deus nós devemos adorar e só a Ele dar culto. E a palavra de Deus é muito clara de que o povo de Deus tem apenas um mediador entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, onde eu leio esse texto. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Veja que interessante que ele fala que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí ele conclui, faz uma ligação. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Há um só, não existe outra medianeira, outros mediadores. E aí ele continua, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por nós, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Este é o testemunho que nós devemos dar ao mundo para que todos saibam quem é o Salvador, quem é o nosso mediador, e evitar que sejamos levados a entendimentos equivocados, errados, de tentar chegar a Deus através de outros seres humanos falecidos, pessoas que nós chamamos de mediadores ou medianeiras, a Maria. E aí, um outro texto que está muito evidente, muito claro, que está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Jesus diz assim, diz o texto assim, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conclui, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nosso acesso ao Pai é através de Jesus Cristo, que nos reconciliou com o Pai. Eu sou a porta, diz Cristo. Ele é a porta através da qual nós chegamos ao Pai. Esta é a graça de Deus. É interessante quando nós observamos o que é que aconteceu no dia da morte de Cristo, lá naquele tempo em Jerusalém. Jesus foi crucificado no Gólgota, no Monte Calvário, e lá, quando ele morreu, pagou tudo, quando ele disse, está consumado, consegui, tá, fiz tudo. E aí o que aconteceu? Num pesado véu que separava o povo do santo dos santos no templo, um véu pesado, uma cortina pesada que estava lá no templo, impedindo que o povo tivesse acesso direto ao altar no Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote poderia entrar periodicamente, aquele véu se rasga de cima para baixo, abre, e assim, é um simbolismo através de que nós temos que entender que através da morte e da ressurreição de Cristo temos agora acesso livre ao Pai. Temos acesso livre ao Pai. E mostra assim que agora vocês são bem-vindos, todos têm acesso através de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo, que nós chegamos diretamente ao Pai. E interessante também, quando nós lemos em João, o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 26 e 27, nós encontramos uma palavra muito confortadora. Eu leio 25 a 27. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. É Cristo falando. Vem a hora quando não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Aí ele quer agora, ele vai falar do Pai. Não, ele nos apresenta o Pai agora na sequência que eu vou ler, não como um juiz irado conosco, fulminando raios de punição, mas ele nos vai apresentar o Pai como um Deus amoroso. Ele diz assim, naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O próprio Pai, Jesus faz aqui um pequeno exagero. Ele está dizendo que nós temos em Deus Pai, um Pai que nos ama. E nós temos acesso ao Pai Ele nos ama porque nós amamos Jesus, a obra de Jesus, e cremos na obra de Jesus. Ele nos ama em função da obra de Jesus. E por isso ele diz assim: olha, vocês até podem falar diretamente com Jesus, com o Pai. Vocês têm livre acesso e vão em meu nome, cheguem a Jesus, ao Pai, através de mim, e o Pai vos ama. Então, a pergunta que cabe é o seguinte: por que criar problemas e tentar outros caminhos que não são verdadeiros, são falsos? Nenhum ser humano, por mais correto que tenha sido, como Maria foi uma serva de Deus, ela hoje, já falecida há 2000 anos e pouco, que ela está a nosso serviço como mediadeira diante de Jesus. Isto não é verdade. E por isso nós temos dito, como diz o testemunho que se deve dar em tempos oportunos, que Jesus é nosso mediador, único mediador. E vou adiante, até os anjos, os santos anjos. Nós temos os anjos que permaneceram com Deus, santos, e os outros que caíram com Satanás. Mas aqui fala de anjos santos, perfeitos. Diz assim: nem os anjos devem ser adorados. Nem os anjos, que são figuras espirituais a serviço de Deus, conforme diz no Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a vosso respeito para que te guardem em todos os caminhos. Mas eles nos guardam, mas nós não devemos adorá-los. Eles também não são nossos mediadores entre nós e Deus. E aí em Apocalipse tem uma passagem muito interessante e muito significativa. Aí lá diz assim, no capítulo 22, versículo 8 e 9: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouviu e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Vocês sabem que Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Deus revelou a João muitas coisas importantes, todo o texto de Apocalipse. E quando João viu todas estas coisas que foram reveladas a ele, e o anjo estava na presença de João, João, de tão entusiasmado, de tão impactado positivamente, feliz da vida pelas mensagens que recebeu, pela revelação de Deus, ele tentou se prostrar aos pés do anjo, que mostrou estas coisas, está escrito no texto, para adorá-lo. E sabe qual foi a reação? Então, continuo lendo o texto. Então ele me disse, o anjo: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Absolutamente claro. Adora a Deus. Nós não devemos adorar nenhum ser humano, nenhuma coisa terrena. Nós devemos adorar a Deus. No episódio das bodas de Caná, que muitas vezes é alegado para tentar justificar que nós devemos ter Maria como medianeira, nós encontramos a história do casamento. E a festa foi longa, de repente acabou o vinho. E Maria, que estava presente, Jesus estava presente, os apóstolos, os que estavam seguindo a Cristo, estavam juntos. E então Maria falou com Jesus, com ele, como qualquer mãe pode falar com seu filho aqui no mundo. Ela se aproximou de Jesus e disse assim: eles não têm mais vinho. O que que aconteceu? Nesse texto, de maneira clara, para muitos é base para afirmar que Maria, falecida, é a nossa intercessora. Ela intercedeu junto a Cristo naquele momento, junto a Jesus, avisando ele que não tem mais vinho. E aí Jesus se volta para ela e diz: mulher, que tenho eu contigo? Até eu estava falando com o Léo há pouco, e atrás diz que alguém sugeriu que a palavra mulher pode ser considerada, de repente, meio pejorativo. Então a melhor tradução seria, como é, Léo, como é que seria a palavra? Minha senhora, tudo bem, né? Jesus não queria ofender ninguém lá, né? Mas, então, o que aconteceu? Jesus disse: o meu tempo não chegou. Isto ali foi uma conversa entre seres humanos e Jesus ali estava como homem também. E ele falou ali para ela que a minha hora não chegou. Mesmo se alguém fizer a tentativa de falar através com Maria para que ela interceda junto a Jesus, não obterá sucesso, pois ela nem saberá que alguém está tentando contato, falar com ela. Ela nem sabe o que se passa aqui. Ela não ouve. Jesus, Deus, não permite isto. Deus Pai nos ama. Jesus nos ama. Ele é o nosso advogado diante do Pai, como está escrito no texto de 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Eu leio. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Ele é aquele que intercede, Ele é o nosso advogado. Através dEle, Ele disse que vai nos defender com toda a sua obra, com todo o seu amor, com toda a sua graça diante do Pai. E Jesus um dia falando lá, esse registro está em João capítulo 6, versículo 37, falando sobre várias coisas, e aí ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E ele está dizendo, olha aqui, o Pai nos ama, Ele nos dá, Ele é... Diz ele assim, aquele que o Pai me dá, as pessoas que são salvas, que eles são, estão com Jesus, ele diz assim, esse virá a mim, não a nenhum outro. Virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então, queridos irmãos, queridos amigos que estão conosco nesse programa, pergunta ao pastor. Olhemos para a palavra de Deus. Não é porque na tradição do mundo de uma determinada igreja isso está acontecendo, que adoram Maria, que dizem que veneram Maria, que oram lá para Maria, mesmo o Ave Maria, não tem fundamento bíblico, não tem fundamento evangélico nenhum. E permito que eu diga isso, mesmo para aquele que eventualmente está nos ouvindo, está nos vendo, que já orou a Ave Maria, já ainda tenta falar com Maria, não se ofenda com essa palavra. Isso é uma palavra de amor que eu estou dizendo. Não queremos que ninguém continue sendo iludido, mas que se volte para Deus, através de Jesus Cristo. Este é o nosso Deus, é o nosso mediador. Quando eu citei o texto bíblico antes, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que Cristo disse, ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Este é o caminho. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, Salvador, para que nós possamos estar em harmonia e paz com nosso querido Pai eterno, que nos ama. Ele vos ama, disse Jesus. Ele é a nossa propiciação. Jesus é a nossa propiciação. Ele é o que nos resgatou. E Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Que bom que Deus nos ama tanto, que o seu próprio Filho desceu da sua majestade, se humilhou e se tornou servo, para que Ele, então, fosse o nosso Salvador, e Ele se coloca à nossa disposição para nos perdoar, nos cuidar e ser o nosso intercessor junto ao Pai. Acho que os textos citados são suficientes para nos convencer de que nós não devemos adorar Maria, nem considerá-la nossa medianeira. Esta é a verdade bíblica. E que sejamos muito gratos a Deus por termos Jesus, o nosso Salvador, que nos ama, nos guia, nos conduz. Essa é a minha resposta para essa pergunta no dia de hoje. Eu sei que em um programa de tempos atrás já falei sobre esse assunto em um determinado momento. Mas esta pergunta veio agora recentemente e achei importante, mesmo que eu esteja repetindo coisas que já foram ditas em programas anteriores. Mas sempre bom relembrar a palavra de Deus para que ninguém fique iludido e talvez enganado nesse mundo. Deus guarde a todos nós para que continuemos firmes na graça, no amor de Deus, nesse amado Senhor Jesus Cristo que sacrificou a sua vida para nos resgatar. É isto para esta pergunta. Agora vamos ouvir uma outra canção, Ao Único. Esta canção nos mostra que Jesus é o nosso único Senhor, Ao Único. Vamos ouvir.
Thank you.
ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti.
Você está ouvindo Pergunte ao Pastor.
Nós agora vamos revelar como vocês podem fazer contato conosco nesse programa para encaminhar uma pergunta, se quiserem encaminhar pergunta, sugestão de temas para as reflexões em próximos programas. Nosso amigo Léo Bandeira sempre está aqui como operador técnico, muito solícito, muito capaz, muito preparado para esse trabalho. E eu vou pedir a ele, além de cumprimentá-lo, que informe sobre como fazer contato conosco aqui na Rádio Cristo para Todos, como também comigo diretamente. Léo, tudo bem? Como é que estás?
Bom dia, pastor Martim. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras gentis, né? Vamos colocar na tela aí o nosso WhatsApp e também o e-mail aqui da rádio. É, pessoal que está acompanhando a live aí pode verificar, anotar. O WhatsApp é o 51993-489360. 51993-489360. Tem o e-mail aqui da rádio, contato@radiocpt.com.br. É simples, contato@radiocpt.com.br. E também tem o e-mail do pastor Martinho. Não está na tela, mas é fácil. É martinho@ielb.org.br. martinho@ielb.org.br. Fala direto com o pastor Martinho, certo?
Obrigado, Léo. E, de fato, quem quiser fazer contato direto, basta acessar esse e-mail que foi anunciado agora há pouco aí. E fiquem bem à vontade. Às vezes, eu já recebi uma pergunta assim, mas eu posso fazer uma pergunta, a pessoa disse assim, bem cabulosa. Eu disse, pode. Qualquer pergunta que seja dentro de um propósito de buscar a palavra de Deus, a verdade. E estamos aí dispostos para isso, por isso esse programa existe, Pergunte ao Pastor. Então fiquem bem à vontade. E também repetindo, como já falamos em muitas oportunidades, o anonimato sempre é respeitado. Nós vamos agora falar com Deus. Eu os convido e nós vamos lembrar hoje especialmente nossa pátria. Nós tivemos 7 de setembro e aqui no Rio Grande do Sul, dia 20 de setembro, é um dia também festivo, na pátria dos gaúchos aqui, no Rio Grande do Sul, e é um dia assim especial para todos aqui. Então, vamos falar com Deus, vamos pedir que Deus oriente a todos nós nessa vida junto à nossa pátria. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos hoje porque nos fizeste viver contigo através da salvação trazida a nós por Jesus Cristo. Obrigado pelo perdão que nos concedes quando nós nos apresentamos a ti através de Cristo, reconhecendo nossos pecados, crendo em Jesus Cristo, buscando perdão e buscando também a assistência do teu Espírito Santo, para que ele nos inspire, nos guie, nos fortaleça para seguirmos em frente no caminho de serviço a ti. Também hoje te agradecemos muito porque nos fizeste viver num país tão grande e tão belo, país tão cheio de possibilidades como é o nosso país, o nosso Brasil. Sabemos que esta nossa pátria não é um país perfeito. Sabemos que sofre de muitos males, que entre nós há corrupção, há injustiças, há ganância. Sabemos que há governos pecadores, povo pecador, que erram, que muitas vezes fazem coisas que contrariam a tua vontade. Pedimos em primeiro lugar que perdoes aqueles que te buscam pedindo perdão e dá a eles a tua sabedoria para que possam ser diferentes, os governantes governar com justiça e o povo para respeitar tudo aquilo que precisa respeitar e fazer. Sabemos que há milhões que não têm casa decente e que não ganham o suficiente para alimentar a si mesmos e a sua família, e ajudar outras pessoas. Mesmo assim, Nós amamos o nosso país. Pedimos que tu nos ajudes para que cada vez mais possamos estar a serviço do bem das pessoas, das autoridades que nos governam. Sabemos que tu amas o povo, por isso estamos intercedendo junto a ti também pelo povo. Esse povo que vive sempre tumultuado, seguidamente com grandes problemas. Nós pedimos que tu nos ajudes para que todos nós nos empenhemos sempre para que haja fraternidade e que todos aprendamos a viver em justiça e em amor. Abençoa o povo para que saiba viver no relacionamento com as autoridades de maneira objetiva, clara, sem desvios. Não permitas que o engano, a demagogia, a corrupção predominem em nosso país. Faz, Senhor, com que o povo ouça também a tua palavra, a palavra verdadeira, a palavra da Sagrada Escritura inspirada por ti, e também creia na tua palavra. Permita que nós continuemos tendo liberdade de proclamar o Santo Evangelho sem restrição, para que o povo saiba da salvação em Jesus Cristo. Abençoa o nosso povo em todo o tempo. Pedimos também que olhes de maneira especial para todos os que estão conosco nesse momento no programa Pergunte ao Pastor. Abençoa as pessoas que estão conosco, suas famílias, todas as suas atividades. Guia todos nós com tua graça, com teu amor, protegendo-nos sempre contra as tentações, as coisas malignas na vida aqui nesse mundo. Oramos por Jesus Cristo, nosso único e suficiente mediador e salvador. Amém. Assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. O programa Pergunta ao Pastor. E eu os convido para que terminemos ouvindo um outro hino que fala da pátria. O hino Minha Pátria, Povo Meu. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde com a sua graça, seu amor. E até o nosso próximo programa, se Deus permitir, na próxima quinta-feira. Tenham todos um final de semana muito abençoado com a proteção de Deus. Amém.
Minha pátria, ó povo meu, quero ver ao pé da cruz, suplicando ao Pai do céu, o perdão por meu Jesus. Guia todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação, faz-os sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, que o evangelho do perdão neles brilhe com fulgor. Nos que agora em Cristo creem, cria fera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor. Multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom, te louvamos, Criador. Mas pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor. Glória, pois, ao nome teu, por teu infinito.